Está no ar. Fator de risco. Uma conversa franca sobre os cuidados para uma vida saudável. A apresentação, Humberto Martins.
Olá, no programa de hoje nós vamos conversar sobre dicas de prevenção de acidentes com crianças. Acidentes que acabam sendo fatais e às vezes situações simples, corriqueiras, e medidas simples e corriqueiras também podem ser adotadas para impedir que isso aconteça. E o nosso entrevistado de hoje é o Dr. Paulo Guimarães, que é médico especialista em primeiros socorros. Dr. Paulo, tudo bem?
É um prazer estar aqui com vocês.
Dr. Paulo, eu estava vendo que, pelo sistema de informações sobre mortalidade, a causa maior de mortalidade, de perda de vidas de crianças, está no afogamento. É isso mesmo?
É, na verdade, Humberto, o que acontece? Quando a gente fala de causa de morte, né? Então, quando a gente fala de causas externas, que são os acidentes de um modo geral, os traumas de um modo geral, e o afogamento também é um trauma, a gente divide as nossas vítimas, digamos assim, em faixas etárias. Então, até um ano de idade, né, de 0 a 1 ano de idade, a principal causa de óbito são os sufocamentos, né? Então, os bebês, eles morrem por sufocamento, e isso quando eu estou me referindo a causas externas. Aí o afogamento, geralmente, ele é a segunda causa de morte entre 1 até 4 anos de idade, mais ou menos assim, né? Então, isso vai variando de faixas etárias. Então, para você ter uma ideia, no período da pandemia, a principal causa de óbito foi o afogamento, porque as crianças acabaram se expondo mais, estando em casa, e a gente não fala só de piscina, né, Humberto? A gente fala do balde que está com uma roupa de molho, um vaso sanitário, né? Então, isso pode... É importante quem está nos ouvindo saber que basta 2,5 centímetros de lâmina de água para que eu tenha um afogamento com uma criança pequena. Ela não precisa efetivamente submergir, ela pode se afogar numa poça d'água.
Não, isso que o senhor está falando é muito importante, porque normalmente se imagina um afogamento em piscina, em lago, represa, coisas enormes, né? E ele pode acontecer numa situação muito mais simples, inclusive porque às vezes a pessoa tem dificuldade, por exemplo, abastecimento de água, aí vai juntando em balde. Isso é uma coisa recente no Brasil, que as pessoas não tinham muito contato com isso, né? À medida que começou a haver mais racionamento ou dificuldade de distribuição de água, os baldes entraram na vida das pessoas com mais frequência, né?
Sim, às vezes você tem uma limpeza de caixa d'água numa edificação, numa residência, num prédio residencial. E é natural que a gente coloque ali uma bacia com um pouco de água para lavar uma louça, lavar uma roupa. Isso é normal, né? Às vezes vai fazer uma manutenção no sistema hidráulico e você tem ali um reservatório de água pequeno na sua casa, que pode gerar um acidente. E é porque sai da rotina, né? Saiu da rotina e a criança cega a gente, ou um bebê ali que está aprendendo a andar, está engatinhando, ele pode se afogar numa situação como essa.
Pois é, doutor Paulo. E outra causa de mortalidade entre as crianças é choque elétrico, né? Exposição à corrente elétrica. É muito comum isso?
Não é tão frequente. Choque elétrico não é tão frequente. A gente tem muitos casos de atropelamento, as quedas também são frequentes. As crianças, muitas vezes essas crianças que estão já andando, ela pode escalar uma cômoda, muitas vezes tem uma televisão num rack e a criança, na tentativa ali de subir, ela acaba puxando um fio e o móvel ou o eletrodoméstico pode cair em cima dela, causando traumas. Então, isso aí é o dia a dia de quem trabalha em pronto-socorro, em quem atende emergências, né? Crianças, toda hora ela cai, corta o rosto. Isso aí acontece com bastante frequência também, né?
E, doutor Paulo, imagino que o senhor deve ficar chateado quando, por exemplo, vê que a criança escalou um móvel que deveria estar fixado na parede, não estava fixado, e só essa fixação já teria resolvido, reduzido o risco, né?
Sem dúvida. Isso aí, Humberto, acontece muito, porque são situações que geralmente a gente só coloca o cadeado depois que arrombam a porta, né? Eu gosto muito dessa máxima. Então, a gente precisa estar mais atento com essa questão dos acidentes, né, dos riscos que a gente tem no dia a dia. Muitas vezes você está com a sua criança, por exemplo, num teatro, num circo. A gente tem o cuidado, por exemplo, de analisar uma rota de fuga, numa situação de emergência, para onde é que eu corro. Então, são coisas que acontecem o tempo todo, né? E a gente precisa estar atento a essas circunstâncias.
Doutor Paulo, voltando à questão do choque elétrico, eu acho que tem muita situação em que não chega a um pronto-socorro, por exemplo, mas que a criança fica testando aquela tomada que está exposta ali. Existem maneiras simples de prevenir esse risco, né?
Sim, você pode, às vezes, botar uma fita crepe ali em cima daquela... Existem os protetores de tomada próprios, né? Mas é muito importante que a gente coloque esses protetores ou então improvise alguma coisa. Posso botar um pedaço de papelão grudado com fita, botar um móvel na frente. A gente tem que estar muito perigoso também, às vezes não é a tomada, mas a criança que está naquela fase oral de tudo levar na boca, às vezes o eletrodoméstico está ligado na energia e a criança engatinha até o fio e começa a mastigar o fio que está ligado na tomada. E aí a gente pode ter queimaduras elétricas graves na região da boca por conta disso. Não só tem o choque elétrico, tem a queimadura elétrica.
Pois é, doutor Paulo, eu estava lembrando que existe uma norma da ABNT tornando obrigatório um dispositivo chamado diferencial residual, que é quando tem fuga de corrente, ele imediatamente derruba o abastecimento de energia daquele setor da casa. Quer dizer, é uma coisa que deveria estar comum na casa das pessoas e que parece que não pegou, né?
Humberto, você tocou num ponto fundamental, que é o DR, né? Ou o DDR, dispositivo de diferencial residual. Esse dispositivo, ele é fundamental ter nos quadros de energia. Ele é obrigatório, mas é um disjuntor específico, custa 200 e poucos reais, mas muitas vezes as pessoas acabam passando batido, né? Lá na minha residência, eu deixo inclusive ligado no DR até a iluminação do jardim, que muitas vezes eles recomendam que não seja colocada a iluminação do jardim, porque quando molha, ele já desarma, né, o disjuntor. Então, eu prefiro ter esse inconveniente de toda hora desarmar e eu ter que ir lá e colocar, do que ter um risco. Eu tenho cachorro, tenho criança pequena. Então, existe esse risco e esse equipamento, ele salva vidas, é fundamental. Então, você que está nos ouvindo aí, os ouvintes da Rádio Câmara, pegue aí um eletricista da sua confiança, uma pessoa que possa nos orientar, lhe orientar nesse sentido e verificar se o seu quadro de energia possui esse dispositivo de segurança, porque isso efetivamente salva vidas.
Pois é, doutor Paulo, e tem uma região na casa que também não é sujeita a diversos tipos diferentes de acidentes, que é a cozinha, né? A cozinha parece uma grande arapuca para a criança, porque ela fica curiosa, ela quer ver tudo o que está acontecendo, tem fogão, tem faca, tem toalha na mesa, tem tanta coisa, né?
Ah, sem dúvida, Humberto, você tocou num ponto aí que é fundamental, né? A gente tem que tentar, a gente sabe que é difícil, né? Às vezes a mãe está sozinha com a criança ali cuidando e tem que preparar a comida da criança mais nova e o maiorzinho está ali em volta, você não tem quem cuide. A gente sabe aí que as mães são as guerreiras, né, nesse sentido de cuidar. E criança cega a gente. Então é nesse momento que você está ali. Eu atendi uma vez, quando eu fazia ainda estágio na medicina, um bebê de 2 anos de idade que ele praticamente mergulhou numa panela de sopa, porque estava no colo da mãe, e a mãe ali aperreada fazendo o alimento, né? A criança fez aquele golpe de cabeça para trás, desequilibrou e caiu de cabeça na panela de água fervente. Foi uma queimadura muito grave, a gente estava no Gama, teve que transferir a criança às pressas para o hospital aqui da Asa Norte, que é a referência em queimaduras, né? Então, assim, é um local que é muito perigoso. A questão da cozinha, as crianças muitas vezes escalam ali o fogão acaba caindo em cima da criança, puxa um cabo de panela que está do lado de fora, né, está visível, e a criança puxa com água fervente ou com um alimento super aquecido. É muito perigoso.
Inclusive porque a cozinha normalmente tem muitas gavetas, né? E às vezes o fato dele estar longe do fogão não significa que está a salvo de confusão, né?
Ah, sem dúvida. A criança ela vai abrindo as gavetas, né? E vai escalando aquilo ali. Os meus são muito sapecas. Eu tenho a Helena de 9, a Olivia de 6 e o Benício agora está com 3 aninhos. São sapecas demais, né? O menor, inclusive, é o mais arteiro. E a gente já teve ocasiões de acidentes domésticos em casa. E olha que eu sou preocupado, né? A gente tenta tomar todas as medidas de precaução, mas são situações que muitas vezes cegam a gente, né? A gente acha que está prestando atenção e quando se dá conta, o acidente acontece.
Pois é, doutor Paulo, o senhor falou também sobre a questão das escadas, né? Escada é um ponto complicado, não só quando faz parte da edificação, como aquelas escadas que a gente usa para trocar lâmpada, enfim, ficou disponível, a criança normalmente vai escalar, não por maldade, ela quer experimentar, né?
Sem dúvida, os meninos são muito, eles gostam do desafio. E o meu mais novo, o meu pequeno, ele escalou um escorregador de piscina e caiu do último degrau.
Nossa.
A sorte é que o anjo da guarda prendeu a perna dele em um dos degraus e isso acabou amortecendo a queda. Então ele não caiu ali de chapado no chão, mas foi um risco danado. Então a gente tem que ter muito cuidado. E quando você tem escada que vai para um sobrado e tudo, é importante você verificar se tem algum tipo de guarda-corpo. Uma solução simples é você usar aquelas gradezinhas para proteção de animais. Eu acho que o nosso ouvinte talvez consiga visualizar isso. São aquelas grades que você usa ali na escada ou em alguma porta de cozinha ou de banheiro para o animal não passar. Essa é uma excelente alternativa. Você pode botar esse tipo de grade para dificultar o acesso da criança à escada, tanto na parte de baixo quanto na parte de cima. Funciona muito bem.
Doutor Paulo, o senhor já deve ter visto muita coisa em matéria de acidente com criança. Quais os cuidados, quais as recomendações que o senhor faria para... O senhor já passou algumas, né? Para evitar esses acidentes domésticos e até mesmo fora de casa também. Às vezes vai a um shopping, tem escada rolante, né? Tem outras coisas mais complicadas.
O mais importante, Humberto, é a gente não perder a criança de vista, né? Isso aí é a primeira recomendação. A gente tem que estar atento. A criança cega a gente. Então é a distância de um braço, sempre atento. Não perca o seu filho da sua linha de visão. Isso é o primeiro ponto. Se você mora em edifício, apartamento, botar aquelas redes de proteção são muito importantes. E tomar cuidado com essa questão das tomadas, a própria cozinha. Então, a gente tem que estar pensando em tentar pensar em tudo, né? Mas a gente entende que é realmente muito difícil. A questão, por exemplo, um outro ponto que é importante, que o nosso ouvinte não pode esquecer, a questão do uso da cadeirinha também no veículo, é muito importante. Lembrar que os acidentes graves, os acidentes fatais, muitas vezes acontecem a menos de 10 quilômetros da sua residência. Então, você às vezes, eu vou pertinho, eu vou ali na padaria, aí você acaba fazendo vista grossa da cadeirinha e não coloca, não prende a criança adequadamente no veículo, isso acaba levando. Eu já tive várias oportunidades de fazer anestesia e sedação para crianças pequenas que muitas vezes não andam, têm uma deficiência por traumatismo crânioencefálico em decorrência de acidente de trânsito, por causa que não estava devidamente contida na cadeirinha ou no assento de segurança.
Tá ótimo. Eu queria agradecer, então, ao Dr. Paulo Guimarães, que é médico especialista em primeiros socorros, que deu hoje dicas de proteção para evitar que as crianças sofram acidentes, especialmente domésticos. Muito obrigado, Dr. Paulo.
Eu que agradeço, Humberto. Foi um prazer aí a gente contribuir com a Rádio Câmara, um prazer estar falando aí para os nossos ouvintes.
O programa de hoje teve trabalhos técnicos de Ricardo Coelho. Se você tem alguma sugestão de tema ou comentário sobre o programa de hoje, basta enviar uma mensagem para o endereço eletrônico programa Fator de Risco, tudo junto, @gmail.com. Até o nosso próximo encontro.
Fator de Risco, um programa com dicas para melhorar a saúde. Uma produção da Rádio Câmara, transmitida por emissoras parceiras de todo o Brasil.